a minha avó já viu Saci.
Ah, tomou uma mentirosa.
Não!
Liga pra ela aí agora.
Minha avó não mente.
Liga pra ela aí agora. Liga pra ela aí.
A minha avó...
Mentirosa.
A sua avó já viu o Homem do Saco.
Não.
Ah, não, isso aí ela também.
Ela não... criou o Homem do Saco. Criou o Homem do
Saco. Não existe. Não existe Homem do Saco. Não existe Homem do Saco.
Pô, fala sério, pô.
Desiste o Homem do Saco. Mentira. A minha avó, ela fala que ela via, sim, sacis. E ela diz uma coisa, não é o saci. Saci é uma espécie, são vários sacis. Ela via sacises pulando, tá?
É, fala, tá bom, dona Neide, valeu. Vamos, vamos lá, vamos deitar.
Como chama
lá
sua avó? Como é que chama sua avó?
É, vó Catarina.
Não, vó Catarina, vamos lá, vamos deitar. Vamos. Ai, falando saci de novo. Sabe? É, toda vez é isso. Eu já contei do meu amigo que tinha um quadrinho de saci no colégio?
Não.
Nunca contei isso?
Um quadrinho de saci? Não.
Ele tinha uma revista em quadrinho de saci. Quando a gente tava no primeiro ano do ensino médio, eu olhei pro lado assim, eu tinha acabado de mudar de escola, assim, e aí ele tava desenhando e, pô, é tipo assim, eu tava conhecendo a galera, né? Então você vai procurando gostos em comum nas pessoas. E aí eu vi que o moleque tava desenhando uma história em quadrinho no caderno. Eu falei, pô, que foda, o que que é isso aí? Aí ele tapou, assim, ele, cara, isso aqui é um projeto meu. Aí o cara, eu só tava olhando, porra, porque eu também gosto de desenhar. E ele, isso aqui era um tipo um Street Fighter de Saci. Que chamava...
Pô, que animal, cara.
Da hora demais.
Legends of the Carapuça.
Caralho, foda.
Pô, e eu nunca esqueci isso.
Representando, velho. Vamos ver como é que tá agora no Google.
Não, ele nunca mais seguiu com isso, mas ele virou pra mim, ele deixou eu ler a história inteira e falou assim, se você copiar minha ideia, eu vou te matar.
Caralho.
Ele falou muito sério. E aí hoje ele é tipo um cara super, super sério, assim, pai de família e tal.
Pô, então rouba a ideia agora, o momento de roubar a ideia dele.
Agora eu duvido que ele vai matar alguém agora.
Duvido. Caralho, eu queria muito fazer uma coisa com folclore, sabia? Tem muita coisa maneira, né? Aquele bicho lá que tem uma boca na barriga, qual que é o nome dele?
Uma pinguari.
Uma pinguari.
Caralho, você não sabia, não. Tua avó já viu uma pinguari também?
Não, uma pinguari não. Uma pinguari não dá muito em São Paulo.
A gente podia fazer, sabe o quê, cara? Um Forrest Gump com a avó do Jonathan. Mentirosa. Da... Hoje, meus amigos, a gente vai fazer a roleta da Wikipedia. Faz muito tempo que a gente não faz, né?
Eba! E deu a origem pro nosso... Um dos nossos melhores episódios, mais elogiados aí, que é a Hora Morta, né?
É verdade. Desde então a gente não faz, né?
Sim.
Então vamos lá.
Quatro roteiristas entediados resolvem chamar seus amigos para juntos criarem filmes que nunca existiram. Essa é a Fábrica de Filmes.
Sejam muito bem-vindos à Fábrica de Filmes, o programa em que a gente tenta criar um filme que nunca existiu. Eu sou o Rafa Castro e eu tô aqui com os meus amigos Jonathan Marques.
Calma, peraí. Me dá 2 segundos pra pensar. Eu tinha pensado em alguma coisa, mas eu não me lembro. Calma aí, peraí.
E Silva João.
Vamos dançar tudo nu, tudo nu.
Como que era essa música mesmo?
Tudo com o dedo no cu.
Tudo com o dedo no cu.
Tudo com a bunda de fora, é agora. Você cara... disse que dava e não deu.
Caralho,
a mulher de culpa de Mané Pedro.
E hoje a gente tá desfalcado, estamos sem o show do Vitinho.
A minha abertura foi, né? Minha abertura foi?
Sua abertura foi? Sua abertura
não foi. Porra. Então me chama de novo, vai, vou falar alguma coisa aqui.
Jonathan Marques.
Eu gosto de caneca. Caneca bom pra tomar café e qualquer outra coisa que quiser tomar, não só café. Abaixa a ditadura do café na caneca. Caneca pode ser pra tomar qualquer coisa.
Tá, a gente vai fazer a roleta da Wikipedia. Então, pra quem não sabe, o que a gente faz? A gente abre a Wikipedia, a gente seleciona cada um artigo aleatório, a gente tem que escolher o tema e fazer um filme sobre esse artigo. Só que da outra vez a gente tinha já escolhido, vamos fazer um filme de terror. Dessa vez eu vou pedir pros meus amigos que estão aqui, o Jonathan e o João, pra escolher um número de 1 a 5, pra gente sortear um gênero. E eu tô deixando de fora o filme de terror, porque a gente acabou de fazer um mês aí de...
Sim.
De terror, entendeu?
Pô, a gente
fez aí também muito recente o Fofoqueiro Fantasma, apesar de não ser um filme de terror. O tema pode passar muito perto, assim.
Ele sai um dia depois do Dia das Bruxas, um dia antes do Dia dos Mortos, então... Faz sentido.
É isso. Então a gente vai deixar o terror de fora dessa... Terror e suspense a gente vai deixar de fora. Eu botei aqui ação, romance, comédia, ficção científica e policial. Tá, então eu vou pedir pra vocês escolherem um número de 1 a 5.
Eu quero 4.
4.
Eu quero 2.
O sorteado aqui foi um filme de ação.
Ah.
Então a gente vai fazer um filme de ação com o tema que a gente sortear aqui aleatoriamente na Wikipedia. É, quem quer começar falando o artigo aí que sorteou?
O Jonathan tava animadíssimo.
Porra, tava animadíssimo. Você não vai adivinhar qual foi o artigo que rolou aqui aleatoriamente. Silva, sobrenome.
Caralho.
De verdade, a origem do sobrenome Silva.
E tem dois Silva aqui, né? Eu e o Silva.
Caralho, são os Silvas. Nossa, é um ótimo filme de ação aí que a gente tem já, o Silvas.
Codinome Silva, né?
Codinome Silva.
Pô, cara, eu acho que a minha vai ser boa, hein? A minha página aleatória é o Dr. Henrique Brito de Belfort Roxo, que foi um médico psiquiatra brasileiro.
Caralho.
O nome dele batiza o Sanatório Henrique Roxo em Campos do Goytacazes, referência municipal em assistência psiquiátrica.
Caralho.
Então, de alguma forma, os Silvas estão ligados ao sanatório de Campos do Goytacazes. É um filme de ação em que o primeiro Silva, ele precisa... É tipo um Ilha do Medo, assim. Ele precisa fugir.
Pô, tu já tá fazendo, mano.
Sanatório.
Pô, eu gosto
a gente vai fazer isso? A gente vai mesclar tudo? Todos os artigos? Hoje?
A gente fez isso no Hora Morta.
É, fez isso. Sorteio um você também, Rafa.
O meu deu queda em Trinity. Em agosto de 1945, quase 5 semanas após a primeira bomba atômica ter sido detonada em Trinity, no deserto da Jornada del Muerto, no Novo México, dois jovens rapazes, José Padilha, o diretor do Tropa de Elite, e Remigio Baca estavam a fazer várias tarefas no Rancho Padilha em San Antonio, perto de San Antonio, quando viram uma luz brilhante acompanhada por um som de queda. Segundo seus relatos, perto encontraram um engenho tripulado acidentado em forma de abacate com uma protuberância numa extremidade
que
mais tarde foi removido pelo exército norte-americano. Caralho, é um OVNI,
caralho, no forma de abacate?
Que doideira, que cara.
Caiu perto da época da bomba atômica, de modo que os caras ficaram pensando que era uma... Era só
caralho,
mais
caralho, que doideira. Tem vários... Caralho, tem um bagulho bizarro.
Qual que é o nome? É queda de Trinity?
Queda
em Trinity.
Então é assim. Caiu esse negócio aí lá em Trinity. E o cara, ele era, sei lá, o antepassado do primeiro Silva. E aí ele veio parar no Brasil, foi parar no sanatório em Belfort Roxo. Campos do Goytacazes.
Ele pode ter ganho poderes, né, em Trinity. A família dele
poder de ficar maluco.
Poder com a bomba atômica.
O cara inventou o sobrenome de maluco, cara.
Tipo, poder não, cara, pode limites, ser uma, né, parada tipo o Jumper lá, que o Jonathan gosta.
Muito
que
bom.
Tem um poder hereditário aí da família. O cara na queda de Trinity aí, um antepassado dele nasceu com esse poder por causa dessa exposição. E aí, agora o cara tá no Brasil e é o codinome Silva, sabe?
Vocês já assistiram Capax, Caminho da Luz?
Não, mas eu tô ligado.
Com Kevin Spacey.
Kevin Spacey.
Que é meio que ele, tipo...
Ele é um ET.
Ele é um ET.
Ele é um ET, né?
Isso, ele tá, tipo, é meio que baseado em fatos reais, né? Aí vai da fé de cada um.
É, a história do meu irmão.
É isso, é o B. Aí o B tá internado no hospício e ele diz que ele é um ET por dentro. Ele é só uma casca de humano, mas ele é ET por dentro. E, tipo, tem várias provas de que ele é um ET, mas que também ele é maluco. Então ninguém sabe direito como é que é.
Um debate que eu acho que esse filme levanta é você, terráqueo, a gente tá no direito de internar um alienígena?
É isso, a luta manicomial pra...
A luta antimanicomial, tipo, faz sentido a gente internar um cara que vive por outro sistema cartesiano?
Vamos mexer nesse vespeiro?
Ah, é, né? Mas aí o terráqueo não...
Não, ele fica amigo do ET e os dois vão pro manicômio, um porque é um ET e outro porque é amigo
dele. É tipo inimigo meu?
Tipo inimigo meu, só que inteiramente no, cara, Rio de Janeiro.
É, mas o inimigo meu, eles eram inimigos. Né?
Os dois estão no Rio de Janeiro internados. Tipo,
conhecido assim. Meu.
Ilha do... pronto. Temos o nome. Esse é o nome do filme. Chegado meu.
Conhecilva meu, né?
Conhecilva. Porra, a capa tá prontinha. Não,
achei conhecido meu é melhor do que conhecido.
É, conhecido meu.
E aí, tipo, eles têm um em comum que os dois chamam Silva. Um é Silva do espaço, outro é o Silva da Terra.
Caralho, é. Isso é bom.
Tipo, eles ficam falando palavras assim, e o cara falando, ah, porque não, meu nome é não sei o quê. Aí, a hora que os dois falam Silva, eles tipo... Silva é uma palavra na língua dele.
É tipo Marta, né, no Batman vs Superman.
Exato. Isso. Silva é uma palavra tanto no idioma dos caras quanto do nosso.
Silva na língua de um é uma coisa e Silva na língua do outro é outra, né?
não estamos vendo o primeiro Silva no mundo, mas a gente descobre que eles vieram do espaço.
Isso. É tipo, eram os deuses astronautas, mas eram os Silvas astronautas.
Não, mas se fuder.
Não eram deuses nem astronautas, eram os Silvas.
Eram os Silvas astronautas.
Vai se fuder, cara. Porra,
então droga, já tem dois nomes.
Vamos pra estrutura.
Oi, gente, eu faço nosso filme aqui, né? Estruturinha de três atos pra fazer um filme bonito, um filme gostoso, um filme legal, um filme pra família. É, aí, o ato 1, que é o mundo comum, que apresenta aí a rotina do nosso personagem, nosso protagonista. Aí, o incidente excitante, que é o que acontece, que motiva a trama. E aí, depois vai ter a recusa do chamado, quando acontece isso aí, que o nosso protagonista, ele não quer seguir em frente, fica pensando, será que vou, será que não vou? Aí tem o clímax do ato 1, que aí algo motiva ele e fala, porra, agora tem que ir, não tem jeito. Aí vamos pro ato 2, que agora eles enfrentam obstáculos, e aí tem um plot twist que dá uma falsa vitória, aí tem um obstáculo, mais coisa pra dificultar a vida dele, aí desastre, que é uma derrota, algo que faz que eles percam as esperanças, aí tem a crise, o clímax do ato 2, aí a esperança retorna, e a gente tem o clímax do ato 3, a resolução, e fim, meu amigo, acabou. Oi. Esqueça, receba.
Graças a Deus.
Tome.
A gente vai ter que ter nesse filme, era só mais um sim.
Sim. A estrela não brilha, tipo, a estrela é de onde eles vieram.
Caralho. Tá, nossa, eu tô começando a achar que Silvas realmente vieram do espaço. Eu
estou convencido.
Cara, toda a rolista no Wikipedia vai ser um acerto, é isso? É inacreditável quanta coisa boa já veio. Caralho. E não tem nem 10 minutos de problema.
Caralho, é muito bom, né? É que trabalhar com premissa é muito bom, né? Trabalhar já com premissa pronta.
Sim. Porra. Poupa muito trabalho aí.
Exatamente.
Passei isso.
Bom demais. Então vamos pro nosso mundo comum aí. A gente tem... São dois Silvas, né? São dois...
Isso.
Vamos escalar esses Silvas? Ou...
O Silva humano, quem que é? Só pra recapitular, nessa história são dois Silvas que tentando fugir de manicômio, é isso?
Eu não sei.
É, né?
Eu acho que se for pra chutar, eu diria que é isso aí.
Sim. E aí, tipo, pode ser meio de envy, né?
Eles são presos no manicômio porque um testemunha a queda da nave do outro e um fala, eu vi um ET. Aí o cara fala, pô, você tá maluco, vai pro manicômio. E o outro fala, eu sou um ET. Você tá maluco, vai pro manicômio.
Então
os caras ficam presos.
Vai ser uma pegada meio O Dia Que a Terra Parou?
Não, e pode ser um lance meio aquele filme do Schwarzenegger com o Stallone, que eles têm que escapar da prisão.
Sim.
Qual filme que é esse?
Cara, não lembro. Fuga do seu... No, Fuga Maluca. Não
sei. Fuga Maluca. Mas eu acho que dá pra ser isso. Acho que dá pra ser tipo esse lance de cada um. Vamos entender pelo menos a primeira estética. O nosso ET, ele tem cara de ET? Ou ele é tipo Keanu Reeves em O Dia Que a Terra Parou?
É, porque pra ele ser preso num manicômio, ele tem que... Porque senão os federais vão pegar ele, se ele tiver cara de ET.
Então tá.
Ele tem que chegar aqui, olhar pro primeiro humano e virar um.
Ah, calma aí, não precisa ser tanto assim. Ele pode ter cara de ET e ir pro manicômio, tanto que o debate é esse, cara.
Não, de repente ele não tem cara de ET... E todo mundo trata ele como se ele não fosse. Só que no final, a gente descobre um plot twist que a galera tava escondendo esse lance. Tipo, todo mundo sabia que ele era ET desde o início. E estavam prendendo ele ali por conta dos ETs. Aí sobe letreiro.
Pô, mas sei lá, eu achei meio previsível, né? Não?
É, total previsível.
Tipo, eu acho que é legal a gente saber que ele é um ET. E ele fala, pô, são ET, são ET. E os caras, mano, você é louco, vai pro manicômio.
Eu era um Silvio o tempo todo.
É, ele é só um Silvio, tá ligado? Aí ele vai pro manicômio. Caralho. E ele fica tipo, cara, o sentido de vocês não é sentido pra mim, nada disso faz sentido.
Porque a gente vai descobrir que a origem dos Silvas é do espaço, né? Isso.
É isso, é verdade. É, e esse Silva, o Silva humano que vê o Silvio ET, ele sente essa proximidade, né? Tipo, esse lance de tipo...
Eles podem falar telepaticamente. Tipo, caraca, como é que eu tô conseguindo ouvir seu pensamento?
Mas eu acho que o incidente citante seria o Silva humano confirmar que ele não tá maluco, que ele viu realmente um ET e que o Silva ET tá lá dentro.
Mas então vamos escalar os atores. Pô, vamos botar o Marcos Frota.
Pode ser. E o ET pode ser o Dalton Vig?
Dalton Vig.
O Dalton Vig é ótimo, né, cara?
O Dalton Vig é altão, né?
Então, eu acho que o Silva terreno, ele tá andando de carro, começa o filme assim, ele andando de carro.
É, qual é o mundo comum, né?
Isso, ele andando de carro assim, em Trinity, que fica no Brasil, nessa nossa reconstituição.
Trindade, Minas Gerais.
Fica a Trindade, ele tá ali andando assim, ele tá falando no celular com alguém, falando, não, tô te falando, eu vou passar lá depois, eu só tinha que resolver as coisas aqui, comprar umas laranjas.
E peraí, Jorge, eu tô vendo um negócio aqui no céu, ó. Que coisa estranha. Começa a ver aquela...
Nada, eclipse, não é pra olhar direto pra ele, não.
Ih, meu primo olhou, ele tá bem,
não,
pô.
Eu vou lá dar uma olhada. Que... Não vai não, rapaz. Não, vou lá dar uma olhada, vou ver. Caiu ali, vou ver o que é.
Ele desliga o celular e faz tu, 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 né? Que não faz mais isso hoje, mano.
É, não tem como fazer tu,
tu. É, e tem vários filmes que ainda usam essa merda. Tu, tu, tipo, que porra é essa, cara? Não tem linha, mano. Sabe uma coisa que me incomoda em filme? É quando a galera pega o telefone pra fazer cena de telefone e não dá o tempo de resposta do outro lado. É tipo...
Ah, eu odeio.
Sim, sim, aham. Tipo, a pessoa tá falando de velocidade 2.5 do outro lado. Você vai falar isso, cara? Você vai falar? Aham, tá. Não, não, é que eu tenho que desligar. Não, beleza. Tá tudo certo, ok. Tipo, caralho, o que aconteceu aí nesse diálogo?
Eu odeio muito isso, cara.
Eu odeio também um outro lance celular. Tem um filme só que usou isso aí, o Vende Essa Casa. Já viu já esse filme? Terrível?
Terrível. Eu passei longe.
Eu odeio
esse filme. Vocês queriam ver pra faixa de comentário.
Poderíamos ver. Porque esse filme, cara, tem muitos erros. E um dos erros que mais incomodou foi que, tipo, o assassino tirou o chip do cara, do celular, e aí o cara, ah, putz, não posso ligar pra ninguém. Mas todo mundo sabe que sem chip o celular faz chamada pra polícia.
É, chamada de emergência dá pra fazer.
Exatamente, é. Que raiva que deu. Quando eu tava vendo esse filme, tipo, tá, beleza, vamos assistir. É quando chegou nessa parte, eu falei, caralho, perdi tanto tempo aqui. Tanto tempo.
A gente tá fugindo muito da história, mas teve outra coisa que eu vi esse final de semana. Eu tô vendo... Eu vejo muito o canal do Red Letter Media, né? Mando direto pro João também. É, eles estão fazendo uma análise de todos os filmes da Sexta-feira 13. E aí tem umas coisas inconsistentes que eles mostram nos filmes, que é tipo... Cara, o Jason é um zumbi, né? Ele morreu quando ele era criança e ele ressuscitou depois, quando era, tipo, morto-vivo, tal, adulto. E aí tem vários filmes que ele corta a energia das coisas e tira o cabo de rede, dos negócios. Eles falam assim, pô, não tem possibilidade dele saber o que são esses cabos, porque ele não teve convivência nenhuma com essas coisas. Ele não sabe que isso vai cortar energia, que isso vai tirar o sinal de telefone das pessoas. Tipo, é um puta equipamento complexo, que ele tá tirando cabo por cabo. Que porra é essa? Como é que ele aprendeu isso?
Pois é, exatamente.
Mas é isso, vamos seguir.
Eu acho que... E ele chega até a nave, aí ele vê que a nave... Nossa, a nave...
Ele vê a explosão, a parada já tá caída. Tipo, ele viu um negócio caindo do céu.
É, ele chega lá e o negócio já tá lá, tipo, um fumegante numa cratera. Ah, tá. E é tipo em formato de abacate.
É importante lembrar do formato de abacate.
Aí ele liga, né, pro João. Ô, Jorge, um abacatão aqui. Aí começa a dar interferência no celular. Porra, a tinha é foda.
E aí... E aí, tipo, como é que ele é preso? Ele liga pra polícia pra falar, caiu um abacate do céu.
Ele precisa ir olhar pra ele, não, ele acha que ele precisa encontrar
o Silva, né?
O Silva primeiro.
É, ele não tem esse poder do Silvas, ele vai ter esse poder do Silvas.
Ah, ele acha que tem alguém gritando, ele falou, nossa, tô ouvindo alguém gritar lá de onde caiu, aí o outro cara que é Souza... Falando assim, que é isso, cara? Tem ninguém gritando nada, não. Ele, não, mas eu tô ouvindo claramente, tá falando socorro. Na verdade, ele só tá falando assim. Ele só tá falando... E eu não sei o que é, porque ele não entende, né? Mas ele não sabe por que ele tem a conexão.
É, ele tá ficando... Tipo, caralho, que porra é essa, cara? Minha cabeça, sabe? E aí ele tem um surto, né? Ele pode quebrar alguma coisa e a galera manda ele pro hospital e ele continua ouvindo.
Ou então, de repente, ele pode estar lá... Ele pode ver o Silva ET, aí ele vê, eles trocam olhares assim, tipo, dá uma interferência master e os dois desmaiam. E aí quando ele acorda, ele já tá, tipo, no hospital.
É porque se ele não faz nada, por que ele iria pro hospital psiquiátrico, sacou? Eu acho que ele tem que ter esse surto, tipo, de repente o cara tá tentando se comunicar com ele começa a fugir, e aí eles vão correndo, sei lá, pra algum estabelecimento perto e destroem tudo nessa fuga, e aí eles desmaiam e são presos,
sim,
sabe?
Sim, aí eu acho que eles acordam lá nesse hospital psiquiátrico e tipo, meio que o que tá acontecendo, como é que eu vim parar aqui, por que que eu tô aqui, tinha um bicho atrás de mim, e aí eles, então, você tá aqui porque você tá maluco, você chegou aqui gritando, pô,
tá aqui porque você
é assim, é assim que eles falam,
pra quem não sabe, é assim,
eles, né? Eles falam assim,
por isso que tem que ser antimanicômio.
É por isso que é importante quando você vai escrever um filme, você saber do que você tá falando,
entendeu? Tem que fazer a pesquisa certinha igual a gente fez.
O Jonathan estudou, e quando ele começou a conversar com o cachorro dele, ele passou por isso.
É.
E hoje ele deu a volta por cima e ganha milhões.
Exatamente.
Qual é? Vou interromper aqui rapidinho o nosso programa de hoje, conhecido meu, pra dar um recado importante que alguns de vocês já estão sabendo, mas é importante relembrar que o nosso podcast tem campanhas de financiamento coletivo rolando aí no Apoia-se, no Catarse. A gente tem o nosso Pix, que é contato@fabricadefilmes.com, que você pode ajudar, né? Lá nas campanhas você pode ajudar com quantias a partir de R$5, que você vai ganhando acesso a conteúdos exclusivos, acesso ao nosso Discord, e a gente tá sempre tentando colocar mais coisa lá, estamos trocando ideia com vocês, já abrimos uma caixinha de sugestão lá, o pessoal tá discutindo bastante, dando bastante ideia. O Pix, você fica livre, se você quiser doar qualquer quantia, curtiu muito o episódio, vai lá, pô, vou doar R$5 pra esses caras, R$3, sei lá, qualquer coisa. A gente agradece demais, vai ajudar o podcast mais. E não esqueça de dar 5 estrelas onde quer que vocês estejam ouvindo esse podcast. Indica o podcast pra alguém, pra um amigo, pra uma amiga. E fiquem ligados, porque em breve a gente vai anunciar aí as primeiras votações do Odilon de Ouro. Quem não sabe o que é o Odilon de Ouro, a gente vai fazer uma espécie de Oscar. A gente ia fazer ele em dezembro, só que a gente pensou o seguinte: a gente vai jogar a votação em dezembro e a premiação a gente faz no início do ano, em janeiro ou em fevereiro, mais ou menos na data que o Oscar acontece também, pra gente poder colocar dentro dos competidores os filmes que vão lançar em dezembro aqui no podcast também. Show de bola? Então fica ligado aí que a gente deve anunciar no próximo episódio ou no último episódio de novembro. Não esquece de apoiar o podcast e de volta ao programa.
Eles falaram, pô, você tava maluco lá falando com. Falando que tinha ET e não sei o que. E, porra, a gente trouxe você pra cá. É isso, infelizmente, é a sua vida a partir de agora.
Aí ele, ah, tá, beleza.
Não, mas cadê o outro cara? Cadê o outro cara que tava aqui comigo? Aí ele fala, não tinha outro cara nenhum.
Isso.
E ele pode ficar ouvindo, né? Aí o Silva tá falando com ele telepaticamente e ele tá.
E aí, só que a gente não sabe o que é, né? Ele fala, essas vozes na minha cabeça. Aí a mulher fala, viu, tá maluco. Tá ouvindo voz na cabeça.
Eles ficam dopando, eles ficam dopando ele o tempo inteiro. E ele, ah, cara.
A gente fica dopando, é tipo isso.
Cara,
ele acorda muito, a gente dopa aí.
E aí eu acho que, tipo, uma Chekhov's Gun aí, Chekhov's Gun não, né? Uma referência ali de algo é quando ele passa acorrentado na maca, que ele tá meio agitado e tal. A gente.
Acorrentado.
Acorrentado na maca.
Caralho.
Mais uma lembrança do manicômio do
Jonathan. O Jonathan.
Tá eu tô usando o Holocausto Brasileiro como minha referência pra.
O que é isso, cara?
Você nunca viu o Holocausto Brasileiro?
Não.
É, não. Acho que tem um documentário sobre, mas é. É a história de manicômio e tal, que matou muita gente, assim.
Ah, de Barbacena.
De Barbacena, isso.
Pô, eu não vi, não. Eu fico meio perturbado com esse filme.
Não, é. Manicômio é tenso.
Pesadíssimo. Que ia pra lá, não ia pra lá só a gente que tinha problema mental, ia pra lá a gente que tinha depressão. Pessoas tímidas, quem era muito tímido, quem não falava direito, ia pra lá também. Amante de homem rico que queria se ver livre da mulher, ou se ver livre da amante, ou se ver livre da mulher, mandava pra lá também.
Vamos seguir, vamos terminar esse filme.
Como eu estava falando anteriormente, acho que ele passa pela maca, meio dopado, e ele percebe sempre a mesma porta, assim, que é diferente das outras portas, que você é mais trancada que o normal, sabe? Que é essa porta que tá o Silvio ET.
Tem duas maçanetas. Dois buracos de chave.
Tem que ter dois caras pra abrir, né? Tipo, uma abre de cima, outra abre de baixo.
Tem uma tetra e a do meio. Tem duas tetras. Tem uma tetra em cima, outra embaixo e uma chave normal no meio. Ele, caramba.
Ele fala, estou vendo dobrado.
Eu achei que eu tava louco, mas eu tô bem.
E aí eu acho que ele dá um remédio pra trás, leva um remédio pra ele. Aí ele faz de conta que tomou, mas ele escondeu debaixo da língua e ele fica acordado à noite.
E vai mais rápido pra circulação e ele desmaia mais forte.
É, exatamente, né? Porque sublingual é terrível, né? Tipo, mostra aí, ele começa meio que fica muito tonto.
Ele, ah, não, eu escondi errado.
Ele vai direto com a cabeça no chão. Ele cai igual o Peter Griffin, sabe?
Aí o médico fala assim, ele tentou esconder debaixo da língua. Estávamos...
É por isso que a gente pede pro paciente levantar a língua, porque isso pode ser muito perigoso, vai muito rápido a corrente de sangue.
No dia seguinte, ele aprende e coloca no canto do dente, aqui em cima, assim. A parte de cima, ele coloca...
No dia seguinte, ele... Amanhã eu consigo. Tipo, aí ele passa uma hora do filme no quarto dele, falando, amanhã eu vou...
Aí chega no quarto dia, a mulher, toma seu remédio, ele não quer. Ela, ah, tá bom. ele descobre que era só falar que ele não quer.
Ele fala, não, eu já tô melhor. Ela, ah, é? Aí ele dá uma cabeçada nela assim, ela desmaia. E ele, tipo, agora ele começa a fuga dele.
Aí ele pega a chave, aí ele tenta procurar a chave nela, só que ele percebe que ela é enfermeira, ela não tem a chave, né? E aí ele tem que ver com uma outra enfermeira, que é a enfermeira da ala, da outra ala que ele viu.
Como é que ela entrou na cela, pô?
Abre por fora,
ela tá trancada com ele.
Aí ele pega a peruca dela que ela tá usando e ele começa a falar assim: ai, doutor, eu preciso sair daqui, que eu fiquei presa na sala.
Doutor, o paciente me deu uma cabeçada.
O paciente falou que tá bem. Ele falou: ah, não pode acreditar, Maria Eugênia. Quando o cara fala que tá bem, ele não tá. 99% das vezes ele não tá bem nada.
Abre aqui pra mim rapidinho, então.
Certeza que você não tá me enganando. Tô falando, tudo certo comigo. Ai, eu sou a Maria Eugênia, que nem você falou aquela hora.
Não, prova que é você então. Aí ele bota só a mão, se prepara com um copinho de remédio. Olha aqui, eu tô segurando um copinho.
Aí, ah, então é você mesmo. Aí ele passa, e aí ele bate também no diretor, e ele...
Ele fala, te enganei, otário.
E aí ele cai no chão, só que ele começa a ouvir as vozes muito forte agora. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda.
Ele tá vindo... Ele só tá ouvindo sons.
Não, ele fica... Ai, meu Deus, sai da minha cabeça.
Quem passou o carro de sons?
Ele pega a roupa do médico, e ele começa a fingir que ele é um médico, andando pelo... Pra poder não precisar fugir, que nem um desesperado, né? Aí ele começa a andar pelo corredor do manicômio assim, então todo mundo... Oi, doutor, bom dia. É muito bom, né? Quando sempre que tem um filme que a pessoa finge que é o doutor, tipo, caraca, cara, você não conhece, tipo, os funcionários do lugar, sim, que você trabalha, sim. Você não vê que é uma pessoa completamente conhecida, e todo mundo cumprimenta, assim, e aí quando ele tá chegando, ele tá ouvindo, né, pelo corredor, ele tá ouvindo blá, 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 na cabeça dele, e ele tá boladíssimo, ele tipo, caralho, tipo, ele tá se segurando pra não esboçar nenhuma reação às coisas que estão na cabeça, sim, dele. E aí quando ele chega perto da saída, tá, ele começa a escutar, aí de repente, Silva, aí ele para. Ele,
epa, tô falando comigo.
E aí ele volta pra aquela porta.
E ele tem que voltar, é.
E aí ele abre...
Ele vai pra onde tá mais forte, né? É na porta com as duas maçanetas.
Primeiro, ele não tem como abrir, porque precisa de outra pessoa pra abrir outra maçaneta. Aí ele precisa chamar um outro médico e falar, oh, você precisa me ajudar aqui. Ele
vai falar, ô, fulano, ô, eu sou médico aqui, comecei hoje.
eu sou o novo chefe, comecei hoje.
Sou o novo chefe.
Como é que você chama?
Você pode abrir pra mim aqui, junto comigo, essa porta?
Mas isso aí é muito perigoso, doutor. Eu perguntei alguma coisa, eu falei pra você abrir aqui pra mim.
Eu falei que eu sou o chefe novo, que você acha que eu não ia saber que isso aqui é perigoso, porque eu tô falando pra você abrir, que
você quer ser o demitido novo? Não quer, então?
Olha aí.
E aí eles abrem, mó tensão, e ele fala, você me chamou? Aí ele, quê? Você me chamou? Você falou...
Não, ele abre e tem um alienígena, né?
Exatamente, é verdade, ele não fala assim. Então ele fala assim, meu Deus, que isso no seu rosto, moço do céu. Aí ele começa a lembrar, ele lembra da noite anterior. Blá, 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 blá.
Aí ele fica, ai, caralho, que é isso? Aí o médico que tava do lado dele, porra, você falou que era o chefe. Sabe o que tinha aí dentro? Eu sabia, mas toda vez que eu abro, eu tomo um susto. Pode ir embora já, pô.
Minha memória é muito ruim.
Deixa que eu me vire. E aí, tipo, ele pega o rapaz, aí pega o ET, e aí ele fala, ele sabe que ele não é maluco, e aí ele tá indo pra saída, aí ele olha pra trás, ele vê a enfermeira sem a peruca, olhando assim, falando, é ele, peguem ele, e agora tem que correr, agora é a cena de ação de correr.
E aí, o Silva tá indo atrás dele, assim, ele tá levando o Silva embora, ou ele só tá fugindo?
Isso, tá levando o Silva, O Silva tá, tipo, no ombro dele, assim, ele meio que... caminhando de ombrinho, assim, tipo, tentando arrastar ele junto.
Não, aí a enfermeira pega o radinho e fala:
o paciente Silva está indo embora. O codinome Silva está indo embora.
Aí todo mundo, doutor, pra onde você está levando esse paciente? Ele está curado, ele está curado. Pô, mas ele está mancando. Mas ele está curado da cabeça, pô. Ele fala que está curado do pé. Ele vai sair comigo. Táxi!
Ele vai lá no nosso... Caralho, ele chegou na portaria já.
Já, pô, muito rápido.
E a enfermeira toda perdida, né?
Assim, não é um manicômio muito grande, tá ligado?
Não, e aí...
Não, e aí é fácil chegar, bom,
né?
Porta.
Porque ele tá fantasia de doutor com a peruca da enfermeira, né? Ele tá completamente de mocó das ideias. E a enfermeira chega...
Calma, tem que ter uma briga, cara. Ah, é um filme de ação.
Não, então, eles estão pra sair, aí a enfermeira fala, segura aquele homem! Aí ele, peraí, mas quem é você? Eu sou enfermeira? Não, mas... Primeiro não era careca. E aí fica uma discussão. Aí ela finge que ela bota a mão assim, fingindo que é um cabelo, sabe? Aí, ah, meu Deus, eu não sei.
Meu Deus, os loucos roubaram meu cabelo.
caralho, todo mundo é maluco no manicômio.
É lógico, senão eu ia estar em outro lugar, velho.
Caralho,
e aí ele tá saindo, cara. E o segurança, ele recebe a mensagem antes, a mensagem da enfermeira falando, não deixe ninguém sair, os Silvas escaparam. E aí, tipo, o segurança pega no ombro dele assim, aí nessa que pega no ombro dele, começa a lutar, plá, e ele levanta.
Eles estão lutando, só que tipo assim, ele deixa o Silva ET de lado, né?
Isso.
Porque ele, tipo, cara, o Silva ET tá machucado. Só que aí, cara, ele não sabe lutar, né? E aí ele tá, tipo, fugindo do segurança gigante.
Sim.
Eu presumi que o segurança fosse gigante.
Ele é grande.
E eles estão, cara, ele tá apanhando e fugindo. E chega uma hora que ele toma um socão, ele cai no chão, e aí o Silva segura na mão dele. E ele sente um poder bom.
Uma silvazência, né?
E de repente ele sabe lutar.
Sim. E aí ele arrebenta todo mundo.
E ele olha...
Ele olha pras mãos e fala, agora eu sei Kung Fu.
Aí o cara fala, mostra. Segurança.
E depois que ele derrota o segurança, ele olha na cara do ET assim, e o ET fala, Silva.
Eles sabem meu nome. E aí ele pega, ele coloca dele dentro do carro. E aí, tipo, eles vão embora no táxi, né? Que o taxista vai dirigir. Fala, taxista, siga pra algum lugar aí que a gente precisa ir embora.
Esse por acaso é o Dalton Vick? Não, é só um cara muito... É um ET muito parecido. Esse é um ET muito
parecido. E aí, lá no táxi, a gente tem a motivação também, que é que o ET vai mostrar pra ele a nave, o abacate.
Mas o abacate já não tá mais no mesmo lugar.
Isso, né? Exatamente.
Fala... Eles vão pra lá e o abacate sumiu.
Isso, aí chega lá de táxi, no abacate sumiu, e aí o Silva, o mano, é isso, não tem o que fazer, você vai ter que ficar aqui na terra.
Ele fala, quem foi que pegou o abacate? Sua nave. Aí corta pro hospital, volta o manicômio, e aí tá tipo...
No subterrâneo do manicômio, né?
Não, calma, tá a galera do lado de fora do manicômio, tá tipo o doutor sentado com gelo na cabeça, o segurança com gelo na cabeça, a enfermeira com uma toalha na cabeça, tipo um garoto de TikTok que finge que é a mãe... E uns agentes do FBI, sacou? O que que aconteceu aqui? Ah, não, a gente tava mantendo o espécime preso e ele fugiu e tal, não sei o que. Não, vocês não podiam deixar ele fugir, que não sei o que. E agora a gente descobre que os agentes do FBI estão no caso, que foram eles que pegaram a nave, entendeu? Caramba. E eles estão atrás do cara. Primeiro, eles estão atrás do Silva Humano porque é queima de arquivo, e eles estão atrás do Silva ET porque é um ET.
Mas é tudo no manicômio, né? A sede de ufologia da FBI é no manicômio.
Ah, não, era o que tinha perto.
Ah.
O lugar que caiu, aí eles meio que, ó, vamos botar aqui, tira todo mundo daqui. Na verdade, eles estavam fingindo que era um manicômio. Tipo, eles esvaziaram e preencheram só com a gente do FBI.
Entendi.
Faz todo sentido agora.
Agora sim, era um manicômio de fachada.
Isso, por isso que ninguém sabia como o manicômio funciona.
E a gente escapa de uma boa briga.
É isso.
De repente, é isso que o cara fala pra poder deixar bem mais claro que os roteiristas não tiveram nada a ver com isso. Então,
que os roteiristas não concordam.
O tempo todo não era um manicômio, era toda uma ilusão.
Cai uma parede de papelão um momento, assim, tum, sabe?
E aí o cara fala assim, o manicômio é bem pior, tá? Tem que acabar com o manicômio.
O ET, de repente, o ET Silva, na hora que eles estavam saindo do manicômio, ele fica querendo sair, mas ao mesmo tempo ele fica apontando lá pra dentro. Ele fala, não, tem que escapar daqui! E aí leva ele pra fora, e quando chega lá no na cratera e não vê o abacate mais, aí ele fala... Ele fala, ah, tava lá, por isso tava apontando toda lá pra dentro, né?
Eu não entendi o que ele falou.
Ele falou...
Ele entendeu.
Ele entendeu, mas ele falou... Eu falei pra você que tava lá dentro, eu falei que era pra buscar a nave lá dentro, você ficou me puxando pra fora, que aí foi... E ele...
Ah, vai ter que voltar pro manicômio,
é isso. É isso, agora... E aí ele fala, eu não vou voltar pra lá, não. Vou voltar pra lá pra me internar de novo, eu não sou doido, eu vou ficar aqui. E aí é recusa do chamado. E aí ele...
Porra, agora que foi recusa do chamado. Agora
ele já tá contra a vontade dele no lugar.
É verdade, né? É verdade. Segunda recusa do chamado. Ele fala, ah, eu não vou lá, não. Por que que eu... E pra que que ele vai ter que ir? Por que que ele vai ter que ir? Qual que é a motivação dele ter que ir lá pegar a nave do... do
Silvio. Mas ele é o cara, Silvio, deu um poder pra ele. Ele meio que descobriu que ele tem
uma sinergia. Mas só isso não é o suficiente, então, ele tem que mostrar.
O que acontece? O Silva pode fazer o dedinho DT com ele, e aí ele tem a visão do espaço, da história do Silva.
Tipo entendeu? MIB 3.
Isso. Aí ele começa a ver, tipo, tem uma música instrumental, tipo... Aí começa a ver, tipo...
Tipo, contato. Tipo, naquela cena do Cormaqui horrível do contato.
Isso, aí ele vê o primeiro Silva, os primeiros Silvas no espaço, tipo, levando tecnologia pra esse
visão. Uma narração do Cid Moreira, assim, falando, os primeiros Silvas surgiram.
Não, calma, o Cid Moreira falando, blá, 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 blá.
Com uma legenda, tipo Navi, né? Tipo os Navi do James Cameron.
É, exatamente.
Tem a legenda. Isso. E qual que é o nome dessa língua? É Silvês?
É, Silviano.
Silviano, tá. É pra acrescentar no lore. Estão lá no deserto, lá na cratera, e ele mostra todo aquele negócio lá pra eles, toda a beleza dos Silvas, que no início era um Silva.
A gente tem que falar um pouco da história dos Silva aqui, né? A gente tem que bolar essa história.
Pô, eu acho que os Silvas, eles foram gerados a partir de uma partícula de... E uma partícula...
Acho que foram gerados a partir de um Silvo, né?
É verdade. No princípio era o vácuo, mas aí...
Isso que eu ia falar
começou,
agora, caralho.
O Silvo, ele ecoou pelo nada, assim. Não,
quando começou o Big Bang, antes do Big Bang, tipo... Na verdade, bem junto com o Big Bang, foi foi fazer o vácuo, fez... Pum, sabe? E junto desse Silvo vieram os Silvas, entendeu?
Então poderíamos dizer que o Silva é mais velho que o universo, né?
Ele é tipo 2 segundos mais velho.
Ele regula.
Tipo, ele tem a mesma função dos anjos, assim, né? Eles são os anjos do universo.
É a força cósmica, né? O Silvas não é simplesmente um sobrenome. É uma força cósmica.
É um título.
Perfeição isso aqui, hein? E aí, tipo, mostra o Silvas chegando, tipo, nos Homens das Cavernas lá. E o Silvas chegando lá de cima com coroas, assim, e tudo mais.
Eu acho que eles podem, tipo, o líder, o Silva Mestre lá... Ele pode ter mandado Silvas pra vários pontos da galáxia pra desenvolver...
A sociedade, né?
Meio eram os Silvas, os astronautas mesmo. Tipo, ele manda pra Terra, aí os Silvas vão e desenvolvem os seres humanos, os Homens das Cavernas. E toda a civilização que a gente conhece hoje veio dos Silvas, sabe?
Realmente eram os Silvas astronautas.
É. E aí esse Silva, ele vem pra Terra porque houve algum problema muito grande com o Silva que veio pra cá, que ele foi desvirtuado. E a Terra não evoluiu tanto que era necessário. Então ele precisa ajudar o Silva da Terra.
E, tipo assim, ele não é especial, né? Ele era só mais um Silva, porque existem vários.
Sim. Mas ele era ele se achava mais um Silva, mas no final ele não era só mais um Silva, ele era o Silva.
E ele descobre isso e tipo assim, tá bom, cara, então vamos voltar pra pegar tua nave.
E a solução pra você poder arrumar a Terra tá dentro da nave. E a gente esqueceu de falar que esse Silva humano, ele é muito bonzinho, ele quer muito salvar o mundo.
Ele podia estar no início falando no telefone com um amigo dele e podia dar esse save the cat aí, esse indício, né? Tipo, mostrar que o cara é bonzinho nessa conversa de telefone.
Sim, ele fala, pare de ajudar tantos pobres, você tá ficando sem dinheiro pra você mesmo. Ele fala, não, mas eu preciso ajudar.
Me deixa!
Eu preciso ajudar, quero deixar ajudar!
Quer explicar o que é save the cat? Não?
É, pra galera. Explica aí o que é save the cat.
Save the cat é um artifício que era muito usado antigamente nos filmes pra você mostrar a índole do personagem principal, se ele era bom, se ele era mal. Logo no início do filme você mostrava ele praticando uma boa ação e muitas vezes essa boa ação era salvar um gato que estava preso numa árvore. E aí veio o Save the Cat. E podia ser tanto vilão chutava um cachorro, um negócio assim, fazia uma... Ah, esse cara é mal, sabe?
Sim.
Então esse momento Save the Cat é uma ação que vai mostrar logo a índole do seu personagem bom, né?
Sabe um uso recente do Save the Cat que eu acho legal? Pra quem não assistiu, pra quem não leu os quadrinhos, né? Tipo, no primeiro episódio de The Boys, quando o Homelander aparece, ele aparece meio, tipo, a primeira aparição dele falando, me contem aí como vocês ajudaram alguém hoje. E aí, tipo, e os heróis, tipo, falam como eles ajudaram uma pessoa e tal. E acaba o episódio com ele derrubando um avião. Eu acho muito maneiro esse misdirect de Save the Cat, assim, também, de alguma forma. E aí eu acho que, tipo, tem isso, então, e ele fala, beleza, e a ferramenta pra você ajudar pra você salvar a Terra, tá dentro daquela nave lá, então a gente precisa voltar pra lá. E aí ele fala, tá, mas pra gente voltar pra lá, a gente precisa de um plano, a gente precisa pensar numa coisa, como é que a gente faz pra entrar num prédio do governo fortemente seguro, que a gente fugir com muita facilidade.
É, da mesma forma que a gente saiu de lá. Mestres do disfarce.
Eles se vestindo de paciente mais uma vez, assim, tipo. Falando, eu tô ruim de novo.
Me deixa entrar. Eu tô maluco.
Eu tô maluco, me deixa entrar no manicômio. Eu tô maníaco.
Eles ainda estão com a roupa do doutor e a peruca da enfermeira. De repente eles.
Então, pô, era, isso que eu ia falar. Eles entram.
Eles entram lá chegando, oh, eu sou o novo chefe de novo. Olha, esse novo chefe voltou. Ele.
Caraca, de novo, cara. Olha, cara, fica de olho aí, porque escaparam duas pessoas aí.
Tá perigoso,
tem que ficar, você tem que ficar. Não, a gente
reforçou. Você não tá trabalhando muito bem, não, viu?
A gente forçou a segurança. Quem é o vilão, o dono do FBI?
O Dylan Wagner.
O Dylan Wagner.
É o Roger FBI.
É o Roger Fernandes. Basconcelos.
Pô, Jorge.
Jorge.
Korg, aquele cachorro.
Roger.
Korg, ia ser da hora
isso. Que merda.
Caraca, imagina se é uma outra raça de alienígena que é um Korg. Tipo, ele só tá no corpo do Odilon Wagner. Ele tira a cabeça.
Eu acho que é isso. Deve ser isso. Meio, tipo, meio Eternos das ideias, em que uma raça de ETs tenta. Tenta atrapalhar o progresso de outra raça de ET.
Isso. E você descobre que tem várias raças de ET vivendo aqui na Terra desde do princípio. Tipo o Guia do Mochileiro, que tem o lance do jato lá.
E dos golfinhos, né? Então acho que eles entram dentro do prédio. E aí, dado momento, ele tem uma catraca agora. Agora tem uma catraca pra poder entrar, porque eles reforçaram a segurança. E aí, tipo.
E precisa de um crachá, né, pra passar na catraca.
É, só que aí, tipo, o porteiro ele logo percebe. Você não tem crachá? E aí suor, sangue frio.
O sangue caindo. Sangue frio. Você tá sujo de sangue aí, cara? Que porra é essa?
E aí ele...
É, o Silva é ter sua sangue, né?
E aí o Silvete, ele fala, briga! E aí, tipo, eles começam, ele tem que ter ação, eles começam a se bater e bate.
Não, eles começam a socar a catraca.
E doutor, não é assim que funciona, doutor, não é assim, pega o meu crachá.
Calma, não, foda-se o sistema, não tá bom, gente, era só um experimento. A gente tira a catraca, não tem problema.
Descatracalize a vida!
Era só você ter dito que...
Isso, pode passar.
Não precisa vandalizar.
Liberei aqui pro senhor, pode entrar, fica à vontade. Meu Deus. Porra. Eu vou no compliance. E aí eles entram. E aí eles têm que descobrir aonde fica a nave, né? Tipo, não dá pra sair... Ele pergunta pra enfermeira. Se você soubesse que tem uma nave num formato de abacate, esconderia onde aqui, você acha?
Naquela garagem em forma de abacate.
O cara ia falar isso. Pô, será que não tá atrás daquele lençol num formato de abacate, né? Geralmente quando você joga um lençol, ele pega o formato das coisas que estão embaixo. É? Eu não sei, é.
Eu tô só tentando quebrar um gelo com você aqui, Suzete.
Tô puxando assunto, Suzete, porra. Você também, hein? Caraca, você... Pô, tudo você acha que eu... Ai, inferno.
Aí eu me demito, tá?
Ah, não dá pra ter uma conversa com alguém aqui nesse hospital. Primeiro dia de chefe, mas vai ser o último. Não dá. Equipe dessa é foda. É difícil.
Aí alguém fala assim, peraí, primeiro dia? Você não tava aqui ontem? Aí ele, não sei, foi mal de falar, pô. Não deu 24 horas ainda, né, cara? Pô, você trabalha... Pô, o meu expediente é o quê? São 8 horas.
Só dá um dia quando der 24 horas somado, né?
É.
Realmente fizemos um filme de mentiroso, né? É o pior mentiroso.
É, exatamente. Caraca, que incrível. O cara é muito... E todo mundo é muito burro, né, em volta dele. Eu achei muito incrível.
Eles realmente acreditam na medicina, né, pô? E o cara é médico.
Caralho. A gente descaralhou nesse filme pra caralho. É um grande filme de comédia esse.
É um filme de ação. Só tem que ter mais luta aí. Eu tô tentando emplacar umas lutas. Eu acho que eles chegam no abacate e aí eles ouvem um ora, ora, ora. E aí o Dylan Wagner.
Aí ele fala 3:35. É o quê? Você não tá pedindo a hora? Pediu a hora
3:15, 3:15, 3:16. Passou.
Maldito. Eles estão por dentro dos nossos códigos, John. Aí aparece. E aparece um Jones com o Armão do lado. É, mas a gente também está por dentro da farsa deles. Aí o Silvio Humano. Mas que farsa? Aí vem alguém e tira a peruca do Silvio Humano. Esta! Ah, meu Deus, a gente descobriu o Silvio. Aí eles começam a correr e tiro pra todo lado. Rápido, corre. Aí agora ação, você não queria ação.
E aí o Silva ET, ele aperta um pouquinho assim na fuselagem da nave e sai duas armas. Ele joga uma arma pro Silva Humano. Obrigado. Começa a tirar aqueles raios laser, tipo Distrito 9, que pulveriza a pessoa. E aí... ação. Tá, tiro.
Mas aí descreve essa ação aí, porque só tiro você vai me foder no efeito sonoro aí.
Ele pega a arma e atira no cara várias vezes e se esconde enquanto atira. Fala, me dá cobertura, aí o outro atira. E aí depois o outro vai lá e volta a atirar quando ele termina de carregar.
Esse foi o melhor tiroteio.
Não, pô, agora o Silva ET tem que fazer alguma coisa. Tipo, eu acho que eles podem ser encurralados, né? E aí o Silva ET se joga na frente e aí o Silva Humano... Não! E aí ele cria um campo de força.
Ah, e os poderes dele de Silva, né?
Tem que ter.
É uma filha da puta, tu podia fazer isso o tempo
inteiro. Só fez essa porra. E aí eles entram dentro da nave?
Ah, não, aí já sei o que eles podem fazer. Eles podem correr pra frente da estrutura que tá trancando a nave, né? Lá, a garagem, que em forma do abacateiro. E aí eles forçam os caras a atirarem, né? Eles pulam... E os caras abrem a estrutura dando tiro. E aí diz, agora a nave e tal. Não, mas eles não podem quebrar a nave, né? Ele fala, blá, 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 Silva. Aí o Silva ET vai pra direção da nave e toma um tiro, cai no chão. Aí ele, não! E aí ele tem um rompante lá, o Silva Humano descobre que herdou um pouco dos poderes do Silva e começa a lutar com poderes psíquicos e isolar as pessoas pro lado, assim. Joga o Odilon no teto, pá, pá. Aí cai a capacete do Odilon e revela que ele é um Korg. E aí joga o Odilon pra fora, assim, da janela. E as pessoas estão desmaiadas. E ele vai e segura na mão do Silva ET. Não, Silva, você não pode morrer. Silva. E ele entende como você vai ter que usar a nave. Ele, mas eu não.
Sou só apenas um Silva.
Todos nós somos apenas um Silva. Ele fala em português.
Ah, é tipo Guardians of Galáxia 3.
Isso,
pô,
isso.
Genial. Foda.
Aí ele, ah, meu Deus. Aí ele chora sangue, né? Porque ele herdou isso do qualquer fluido que sai dele agora. Assim, então ele vai no banheiro mijar.
Não tá nem aí,
ele
mas...
fica desesperado.
Eu tô com uma infecção fodida.
Ele corre pra nave, ativa. O Silva ET falece. Ele ativa a nave. Ai, quebra o manicômio e consegue fugir pro espaço. E ele vê que ele tá no espaço agora. E a nave tá indo automaticamente pra...
Só que aí ele começa a perceber que a nave tá com uma movimentação estranha. A nave começa a girar e aí armas de laser saem da nave e miram pra Terra. E ele percebe que, ah não, a salvação da Terra o tempo todo era destruir ela.
Caralho, e aí explode?
Explode a Terra e acaba o filme.
Não, aí o Silva fica ilhado, né? E aí ele não era mais só mais um Silva, agora ele era
o único, Silva, cuja estrela brilha, né? Porque o sol tá lá ainda estourando.
E aí a nave mãe fala, Silvas voltarem pra nave. E aí o Silva, tipo, em estado de choque, a nave voltando.
É, né? Caralho, aí termina com, tipo, a nave estacionando assim na nave mãe, e aí saindo vários alienígenas, assim, blá, blá, de dentro da nave, blá, 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 Silva, blá, 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 Silva, blá, 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 Silva. E aí ele sai, ele é o único humano, e ninguém tá estranhando isso. Tipo, alguns olham pro lado assim, tá, ele tá, caralho, todo sujo, todo fudido, ele andando no meio da galera.
É meio Lanternas Verdes, né? Tipo, tem Silvas de todos os tipos, né?
Sim, sim. E aí ele começa a ouvir, as palavras começam a fazer sentido na cabeça dele. E aí, blá, 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 Silva, blá, blá, Silva, é destruição. Silva significa destruição.
Caralho.
E aí ele...
Cheguei no ponto que eu só tô escutando, não sei mal o que eu vou falar, velho.
Meu nome é Sérgio Destruição.
Caralho, conhecido meu. Vamos pro trailer?
Vamos, né?
Vamos pro trailer.
Começa com o Silva no...
Eu acho que era só mais um Silva, mas ele tem que começar devagar. Era só mais um Silva.
Todo mundo devia nessa história se ligar, porque tem muito amigo que vai pro baile dançar. Esquecer os atritos, deixar a briga pra lá e entender o sentido quando o DJ detonar. Solta o rap, DJ! Era só uma...
mostra as estrelas, né? Mostra o céu.
Vai aproximando e aí a música tá vindo do radinho que ele tá escutando no carro.
É isso.
Aí ele troca de rádio. Ah, não sei o que, foi visto atividade, não sei o que, no céu.
O céu, brilho, um brilho nunca visto antes.
O céu tá maluco.
Esse é um filme sobre a loucura.
Meteorologistas afirmam, o céu tá maluco hoje.
Meteorologistas falam assim, o tempo tá maluco hoje, tá?
O tempo tá muito doido.
Esse tempo tá maluco, eu não sei mais.
Fica em casa.
E o cara falando no celular, eu vou continuar dando dinheiro quantas vezes eu quiser, porque eu gosto de dar dinheiro. E aí, caiu um asteroide, aí corte.
Mó freio assim, né, quando se escuta o barulho do... música crescendo, aquela música de mistério vendo aí. Blá, 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 abre a nave assim, né? Aí. Blá, 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 Silva, aí ele.
Sai correndo. Né? E aí, tipo, mostra eles no, numa lojinha de conveniência e ele correndo.
Ele pedindo ajuda. Aí. Tum.
Que não é desse mundo.
Aí apaga e acorda no manicômio como se ele tivesse alucinado tudo aquilo.
Sim, né? Você não viu nada. E aí ele. Eu sei do que eu vi. E aí todo o resto vai ter que acontecer, todas as filmagens, não pode mostrar o Silvio ET e não pode mostrar eles fora do manicômio.
É só ele pelos corredores. Isso. E... Tem que ter alguma música, tipo, que fica em repetição, em loop. Pode ser a do Silva mesmo, era só mais o Silva, era só mais o Silva.
Era só mais um, mais um, mais um.
Aí ele... Aí fica o maior silêncio ele na cela dele lá e... A Bela Silva na cabeça dele. Ele pode mostrar ele abrindo uma porta e tá só a silhueta do alienígena assim. Aí ele. Aí.
Conhecido meu. Janeiro nos cinemas.
Caralho, eu acho que é isso.
Eu tô muito feliz.
Isso, mas...
Tá muito bom
esse filme, de verdade. Gostei muito.
Marcos Frota e Dalton Vig, hein?
Conhecido
meu. Eram os Silvas, os astronautas.
Aí tem que ter um diálogo no filme, né? Esqueci de colocar isso, ele falando...
É, ô doutor, você ontem veio sozinho, mas quem que é esse daí? Esse aqui é o conhecido meu. Se você quiser seguir o Jonathan Marques, como é que vai?
Aí
você
vai no Instagram, procura o Jonathan Marques com JH e eu vou estar lá bem tranquilo pra te receber com todo meu amor e carinho. Mas e se alguém quiser seguir aí o Silva, o nosso querido Silva, o nosso único Silva?
Aí você vai na rede social de sua preferência e você escreve Silva Zoão, não o Silva original, não um alienígena, mas seu amigo da vizinhança, Silva Zoão. E se você quiser seguir o Rafael Castro, o que a gente faz?
Se quiser seguir o Rafael Castro, que cedeu ao bullying virtual, é aquele Rafa Castro no Instagram.
Eu jamais falei isso.
E nas outras redes eu não consegui mudar, então continua sendo um Rafa Castro, um por extenso, que merda.
E, pô, quem começar a ouvir esse podcast desde o início vai procurar o Rafa Castro e não vai achar. Tô tentando seguir ele e não consigo.
É, não vai, mas a pessoa... Quem quiser seguir mesmo, vai achar, entendeu? Vai achar a Fábrica de Filme no Instagram e vai ver o meu arrobazinho lá.
E apoia a gente aí no Catarse também, se puder.
É, apoia a gente. Tem áudio novo, né?
É mesmo?
Pra ouvir, tem áudio. E, então, a gente tem um delayzinho, né, gente? Porque a gente grava alguns episódios com antecedência. Tipo, esse daqui, ele é... A gente tá gravando no dia 31. E ele vai sair...
De janeiro. 31 de janeiro. Você tem uma ideia. Vocês têm uma ideia.
Porra, a gente tá gravando no futuro.
Vai voltar no tempo pra postar, né?
Ele vai sair na... Caraca, ele vai sair só no dia 15 de novembro. Então, esse áudio já foi enviado aqui pra gente... Há um tempo.
Então, já sabem que não pode pedir ajuda pra gente por áudio. Se quiser precisar de ajuda, pra socorro, liga pra polícia. Não liga pra não mandar áudio no podcast, que a gente não vai conseguir ouvir.
Pelo amor de Deus,
ah,
gente.
É verdade.
E aí, pessoal da Fábrica de Filmes, me chamo Matheus Rocha. Sou formado em design de animação pela Univille.
O podcast se tornou um dos meus preferidos em pouco tempo, porque o jeito que vocês fazem o podcast lembra muito os nossos trabalhos do segundo ano que a gente tinha de roteiro, cinema, ali na faculdade. Inclusive, cheguei a mandar o podcast pro meu professor, né, o Brian. Ele é coordenador do curso de cinema agora da faculdade. E é isso aí. Queria mandar um abraço pra todo mundo, inclusive pro Homem do Saco.
Ah, eu não sou Homem do Saco.
Ele é o Homem do Saco.
Eu não sou o Homem do Saco.
Parabéns, cara, Homem do Saco.
Eu amei que a gente faz um podcast que parece com um exercício que a galera faz no segundo ano da faculdade de cinema.
Eu fico... Eu não sei se eu fico feliz por a gente estar seguindo um caminho ou se eu fico triste pelos trabalhos de faculdade do nosso amigo.
Não, os caras só devem tirar 10, cara. Se é assim...
É, então... É verdade.
Da sala.
Somos os fodas, então. Chama a gente pra dar aula.
Pô, chama a gente pra dar uma palestra, é. Pô, eu não sei onde é que... Eu esqueci qual é a faculdade que eu estudo, mas... Fala com o Brian, hein, se ele escuta a gente.
Ah, não, é o Brian.
Porque é o Brian.
Porque tá todo mundo aqui é roteirista mesmo, pô.
É, a gente, porra...
A gente não tá brincando, não.
Cara. A gente sabe fazer isso aqui, cara.
A gente só tá de zoeira porque é um podcast de comédia, né?
É. E, ó, brigadão pelo apoio aí, cara. Muito, muito legal o seu áudio e pô, motiva muito a gente, também. De verdade mesmo. É muito bom saber que a gente tá falando com a parede.
E espero que motive outras pessoas a mandar áudio, porque é muito legal saber o feedback de vocês, assim, ouvir a voz de vocês.
Porra, muito bom.
Acho muito legal. Fico muito feliz.
Eu tenho uma fixação, já falei isso já, que eu fico indo todos os episódios da gente uma vez por semana pra ver se tem comentário novo. Eu vejo todos, eu entro e vou ver e me divirto com cada um. Continua comentando aí, que eu amo quando vocês comentam. E qual vai ser a pergunta da semana?
Você é um Silva?
Você é um Silva.
Sim, ô Silva.
Sim, ô Silva.
Ótimo, é isso.
Ótimo, porra, é isso. E comentem aí com palavras e letras saídas da cabeça de vocês, que é muito bom.
É, muito bom, muito bom, muito bom. É, nos comentários a gente deixa aí pra você falar o que você achou do episódio.
Isso, mas fala mesmo, é pra falar. Se não falar, olha.
Olha lá, hein, olha lá.
Hein.
Valeu, pessoal, um beijo, hein.
Um beijo, um queijo.
Um abraço.